Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento na tua casa e em tua presença. E te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir nessa hora, porque nós somos totalmente dependentes do teu toque, do teu sopro, do teu direcionamento, em nome de Jesus, Pai. Pai, por isso, em nome do teu Filho, nós te pedimos, ó Pai, se manifesta de maneira poderosa em nossas vidas, ó Pai, e também através das nossas vidas. Fala conosco. Nós estamos aqui porque queremos receber uma palavra do Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite. Por isso, em nome de Jesus, que nossos corações estejam abertos, que nossos ouvidos estejam abertos de maneira espiritual, não para aquilo que nós queremos ouvir, mas para aquilo que o Senhor deseja nos falar. Que em nome de Cristo Jesus, Pai, toda incredulidade caia por terra, Deus. Que todo empecilho das trevas, ó Pai, que vem para tentar nos distrair, seja repreendido agora em nome de Cristo Jesus. Mas que haja, Senhor, uma atmosfera profética, uma atmosfera sobrenatural. Que, Senhor, entre nós, os Seus anjos tenham liberdade para nos proteger, para nos guardar. E que o Teu Santo Espírito, Pai, tenha liberdade para nos tocar, para nos conduzir, para nos convencer, para nos trazer discernimento, para trazer sobre nós palavras, Senhor, de liberação, palavras que vão ser conectadas na terra e imediatamente conectadas no céu. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos o Teu Senhorio, a Tua grandeza, nós reconhecemos o Teu amor, a Tua glória, a Tua bondade. Nós Te pedimos, Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Por isso estamos aqui nessa noite, com nossos corações abertos, quebrantados, contritos, ó Pai, para que o Senhor venha nos ensinar sobre aquilo que o Senhor já determinou para esse dia, em nome de Cristo Jesus. Fala comigo também, Senhor, usa minha vida de uma maneira especial nessa noite, e que em nome de Cristo Jesus eu possa mais uma vez, ó Pai, ser um instrumento na vida dos meus irmãos, na vida de cada pessoa que está aqui ou nos acompanhando pela internet, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 4, verso de número 1, carta de Paulo à igreja da Galácia, capítulo de número 4, verso de número 1 e 2. Nós vamos ler o capítulo 4, verso 1 e verso 2. A palavra de Deus diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Em outra versão diz assim, Gálatas 4, verso 1: contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Verso 2: mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Até aí, amados, aqui esse texto fala sobre algo interessante. O final desse texto, o contexto daquilo que Paulo está escrevendo, é a respeito da paternidade de Deus, falando a respeito de que nós não somos mais escravos, porém nós nos tornamos filhos de Deus. Só que esse texto também nos ensina sobre algo muito interessante, que é a respeito da imaturidade, ou de uma criança que é menor de idade, que tem ali uma incapacidade de administrar aquilo que Deus tem para a vida dela, aquilo que o Pai tinha para lhe dar, que era a sua herança. Quando o apóstolo Paulo afirma, dizendo: afirmo que durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele não é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo, significa que ele era apenas uma criança, e ele estava sob a responsabilidade de um tutor, de um curador, ou até mesmo em outras versões fala a respeito de um aio. Era como um pedagogo, ou como uma pessoa que tinha responsabilidade sobre a vida daquela criança. Então aquela criança tinha a herança da parte do pai, ela era herdeira de tudo, mas por ela não ter uma maior idade, por ela não ter maturidade, ela não poderia receber a herança do pai, porque ela não tinha capacidade de administrar aquela herança. E olhando também, amados, para nossas vidas, isso demonstra que se nós não tivermos a maturidade suficiente para administrar aquilo que Deus tem para cada um de nós, se nós não desenvolvermos a maturidade que Deus espera que nós tenhamos, nós não seremos capazes de herdar aquilo que Deus tem para nossas vidas e também de administrar aquilo que Deus já liberou sobre nós nas regiões celestiais. Ele está comigo, diga amém. Então a imaturidade, ela faz com que nós não possamos alcançar a promessa. A imaturidade inviabiliza a promessa, inviabiliza a conquista, inviabiliza a vitória. E é muito interessante nós entendermos que, assim como diz Luciano Subirá em um dos seus livros chamado Maturidade, ele diz que a maturidade é um fator relevante para a administração da herança. Ou seja, se eu não tenho maturidade, eu não consigo administrar a herança que Deus tem para a minha vida, a promessa que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Agora, se eu me desenvolvo, se eu cresço em maturidade, significa que eu terei capacidade sim para administrar a herança que Deus tem para a minha vida, ou a promessa que Deus tem para a minha vida. Muitos atrelam a maturidade à idade, mas maturidade não tem nada a ver com idade. Eu já conheci pessoas que têm muita idade, mas que têm pouca maturidade. Já conheci pessoas que são jovens, mas que têm uma grande maturidade. Porque a maturidade não tem a ver com nossa idade física, com o nosso tempo de vida, mas sim com as nossas experiências e com a capacidade de nos desenvolvermos mediante aos processos de Deus para nossas vidas. E dentro do processo que Deus tem para nossas vidas, para que eu e você venhamos a amadurecer, Deus vai nos testar referente à paciência e o tempo, à perseverança e o tempo. Quanto mais nós nos tornamos pacientes com o decorrer do tempo, quanto mais nós nos tornamos ali pessoas longânimas ou vivemos a longanimidade de Deus, nós evoluímos, nós crescemos. O tempo, ele traz maturidade. Meus filhos, por exemplo, eu tenho dois filhos, um de 5 e um de 3. Cada um já está numa estação. O de 5 anos já é mais maduro do que o de 3. O de 3 faz coisas do que o de 5 anos não faz. Ou melhor, o de 5 anos já não faz as mesmas coisas que o de 3 anos. Enfim, são fases diferentes. E os dois estão num processo de amadurecimento, ainda assim sendo crianças. O meu filho de 5 anos já não rabisca mais a parede. E o de 3 constantemente está rabiscando as paredes de casa, porque ele não tem maturidade ainda para discernir, para entender que parede não é lugar de se passar o lápis, mas sim o papel. Quem está comigo diga amém. Por isso, o tempo faz com que eu e você venhamos amadurecer. E a paciência que nós ali percorremos nessa estrada, a fim de alcançar a maturidade, nós vemos que quanto mais pacientes nos tornamos, quanto mais fluímos na longanimidade que Deus tem para cada um de nós, que também é um fruto do Espírito Santo, nós crescemos e ali somos preparados para administrar aquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Por isso, quando a palavra fala, enquanto o herdeiro é menor, Gálatas capítulo 4, verso 1 fala, contudo afirmo que durante o tempo em que o herdeiro é menor, a palavra menor no grego significa a palavra népios. Népios significa criança, infantil ou imaturo. Isso quer dizer que o texto está dizendo no seu original que enquanto a criança é menor, imatura ou infantil, ela não tem diferença nenhuma de um escravo, mesmo sendo o senhor de todas as coisas. Mesmo tendo toda a herança da parte do pai sendo liberada sobre a tua vida, por ela ser ainda imatura, ela ainda continua sendo uma escrava, porque ela não tem capacidade de administrar as finanças, de administrar a herança. Por isso ela era tratada como uma criança escrava. Ela não tinha diferença nenhuma de um servo. A única coisa que havia sobre ela de diferente do escravo é que ela tinha uma herança, mas ela ainda não tinha alcançado essa herança, porque ela ainda era imatura. Isso significa que se nós não evoluirmos e não crescermos em maturidade, nós não vamos conseguir alcançar as promessas de Deus para nossas vidas. Deus não vai dar coisas nas nossas mãos nas quais nós não temos a capacidade de administrar. Um ministério, por exemplo, para uns pode ser uma bênção, mas para outros pode ser um sinal de destruição. Por isso, é muito importante nós crescermos e sabermos esperar o tempo de Deus para todas as coisas com paciência. Olha o que Davi fala nos Salmos de número 40, verso de número 1. Salmos 40, verso número 1. Ele fala assim: esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi fala: eu esperei confiando no Senhor, eu esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A maturidade nos aprova, nos faz filhos maduros, os filhos ruiosos de Deus, com a capacidade de esperar o tempo oportuno de Deus para todas as coisas, esperar com paciência no Senhor, que esse é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso de número 22, que vai falar a respeito de todos os frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito Santo, esses 9 frutos, a Bíblia fala a respeito de longanimidade, que é a mesma palavra de paciência. A palavra longanimidade no original, no grego, fala sobre paciência, tolerância, constância, firmeza e perseverança. Paciência, tolerância, constância, firmeza e perseverança. E Deus deseja que eu e você venhamos crescer nisso, não apenas no amor, na alegria, na paz, na benignidade, na bondade, na fidelidade, mas também na paciência, sabendo esperar todas as coisas, sabendo esperar o tempo onde Deus irá agir nas nossas vidas, sabendo esperar o tempo da resposta de Deus que nós tanto esperamos, a resposta da oração que nós fizemos alguns anos atrás, meses ou dias, enfim, saibamos esperar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso, eu e você precisamos esperar o tempo da aljava. E o que é o tempo da aljava? É o tempo onde nós estamos sendo maturados por Deus, estamos ali vivendo a maturidade. O tempo da aljava é o tempo que a flecha está sendo guardada, não o tempo do envio da flecha. Um arqueiro, quando pegava uma flecha, ele não pegava a flecha para ser uma ferramenta ou uma arma de ataque apenas de pequena ou média distância. A flecha era um instrumento usado para longa distância. Então, amados, Deus nos chama de flechas. Filhos são como flechas na mão do guerreiro. Se Deus nos chama de flechas, Isaías fala que Deus nos preparou, nos poliu, nos fez de nós uma flecha polida. Se Deus nos chama de flechas, Ele espera de nós que nós venhamos alcançar coisas que vão percorrer um perímetro grande e não apenas áreas pequenas. Por isso, a caminhada com Deus não é de curta distância, não é uma corrida de 5 ou 10 quilômetros, mas é uma maratona que nós percorremos. Quem está comigo, diga amém. Por isso, o tempo de ser lançado, nós precisamos esperar confiadamente no Senhor, o tempo onde o Senhor vai nos tirar da aljava, colocar no arco e nos lançar para o alvo e não para qualquer lugar. Tem muitas pessoas que não sabem esperar o tempo de Deus, não sabem esperar com paciência aquilo que Deus tem para a vida delas, e elas saem atropelando todas as coisas, saem tomando decisões precipitadas, decisões baseadas no eu, decisões baseadas na cabeça quente, baseadas sem pedir opinião de ninguém, sem ter oração, sem jejuar por aquilo, sem esperar uma resposta de Deus, seja através da boca de um profeta ou seja através das escrituras sagradas, e saem tomando decisões precipitadas igual um cavalo doido saindo sem ter para onde ir, sem saber para onde vai. E assim muitas pessoas estão acabando com as suas vidas, acabando com seus ministérios, tomando decisões precipitadas, se amarrando em relacionamentos que não eram para se amarrar, entrando em casamentos que não eram para entrar, entrando em trabalhos que não eram para fazer, entrando em ministérios que não foram chamados para executar, e assim muitas vezes envergonhando a Deus e a si próprio. Por isso, eu e você precisamos esperar o tempo em que Deus nos envia. em um tempo onde Deus nos tira da aljava, nos coloca no arco e nos lança para o alvo. Eu e você não somos flechas para parar em qualquer esquina, para parar em qualquer lugar. Deus nos fez flechas polidas para que eu e você venhamos atingir o alvo que Ele tem para nossas vidas. Por isso, há uma grande diferença entre ser levantado por Deus e a diferença de ser auto-levantado. A pessoa auto-se levanta. Ela se diz agora que é pastor, ela se diz agora que prega, ela se diz agora que faz a obra. Não foi Deus que a levantou, foi ela que se autoproclamou algo. Há uma grande diferença entre ser enviado por Deus e você mesmo se lançar por conta própria. Há uma diferença no momento onde Deus te envia ou o momento onde você mesmo se lança. Uma vez eu disse para um jovem: eu nunca vi Deus trabalhar contra os seus princípios. Deus não trabalha contra os seus próprios princípios que Ele mesmo pré-estabeleceu. E os princípios de Deus são: homens e mulheres de Deus não são autoproclamados, eles são levantados por Deus. Todos os reis e todos os homens que tentaram auto se proclamar alguma coisa caíram. Absalão disse: eu vou ser rei. O que aconteceu com Absalão? Morreu. E Davi foi alguém que soube esperar até o momento que ele herda o trono. E o período e o processo que ele passou, de mais ou menos 15 anos, foi o processo de maturação, maturidade, de crescimento, de paciência, até o momento onde Deus realmente cumpre a promessa que havia feito quando ele ainda era um jovem, e que Samuel foi e derramou óleo sobre a sua cabeça dizendo que ele seria rei de Israel. Demorou um tempo para as coisas acontecerem. Abraão, quando recebeu a promessa de ser pai de multidões, ele tinha 75 anos de idade, e a promessa até Isaac nascer demorou 25 anos. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. Ou seja, amados, Deus, Ele trabalha através desses processos de maturidade até o ponto em que nós estejamos prontos para aquilo que Ele nos chamou. E enquanto nós estamos sendo preparados, nós precisamos ter paciência até o momento onde Deus nos levanta, até o momento onde Deus nos envia, até o momento onde Deus nos revela. Nós não precisamos buscar mostrar para ninguém quem nós somos. Deus nos acha. Deus achou Davi por detrás das ovelhas malhadas e o constituiu rei sobre Israel. Deus nos encontra. Mas hoje nós estamos numa geração que tem necessidade de mostrar quem ela é, o que ela faz, o que ela está fazendo ou deixa de fazer. As redes sociais nos impulsionam a mostrar quem nós somos, as nossas aptidões, as nossas habilidades, os nossos poderes naturais que nós talvez pensamos que tenhamos. E assim, muitas pessoas começam a retardar o processo, começam a atrasar aquilo que Deus tem para suas vidas, tudo porque não sabem esperar com paciência as coisas de Deus. Deus deseja, amados, nos enviar e nos colocar em lugares especiais. Existe uma palavra sobre nós liberada no livro de Efésios, que as bênçãos espirituais já foram liberadas sobre nós, elas já estão liberadas sobre nós no mundo espiritual, amém, amados? O Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos correriam atrás de nós. Então nós já somos abençoados por Deus. Existem muitas coisas que ainda irão se cumprir nas nossas vidas. Eu posso te dizer algo: existem coisas que foram prometidas sobre a tua vida que não vão se cumprir na sua vida, mas irão cumprir na vida dos seus filhos e na vida dos seus netos. A questão é: você tem paciência para esperar isso? Existe um texto interessante na vida do rei Ezequias, onde Deus disse para ele: Ezequias, você vai morrer, porque você mostrou toda a sua casa, todos os seus bens, todas as suas armas, todas as suas posses para o povo da Babilônia, então por isso você vai morrer. Então Ezequias vira para o canto da parede, chora, ora ao Senhor, e Deus o abençoou com mais 15 anos de vida. Quem lembra desse texto? Só que a palavra que Deus havia dado para Ezequias, através da vida e da boca do profeta Isaías, é que ele morreria, e que quem seria envergonhado seriam seus filhos. os seus filhos não teriam acesso a nada daquilo que ele conquistou. E sabe o que Ezequias disse? Ainda sem ter filhos, sabe o que ele disse para o profeta Isaías? Sabendo que toda a sua descendência seria dissipada, ele olha para Isaías e fala assim: boa essa palavra do Senhor. Por quê? Porque ele estava pensando só no seu próprio umbigo, ele estava pensando só no seu próprio eu. Ele disse assim: puxa, se eu não vou ser ferido, só vai ser minha descendência, então tá bom, boa essa palavra. Ele não pensou na sua próxima geração. E nós precisamos entender que aquilo que Deus prometeu e não fizer nas nossas vidas, ele vai se cumprir, a palavra irá se cumprir na vida dos nossos filhos ou netos. Ou seja, aquilo que Deus começa em nós não termina em nós, mas flui através de nós, amém, amados? Por isso eu preparo um campo para aqueles que irão vir após mim, eu preparo um terreno para aqueles que irão vir após mim, sejam meus filhos espirituais ou meus filhos naturais. Por isso eu preciso pensar a longa distância e não apenas a curto prazo. A vida com Deus não é uma vez no cartão, mas é parcelada em muitas vezes. Nós precisamos pensar a longo prazo. Não é aquilo apenas que Deus tem que fazer na sua vida hoje, agora ou amanhã. É aquilo que Deus vai fazer na sua vida sequencialmente, até a vida dos seus filhos, até a vinda dos seus netos, até a vinda dos seus bisnetos e assim por diante. Eu preciso aprender a esperar aquilo que Deus irá fazer na minha vida, na minha geração e na minha casa. Nada daquilo que Deus faz é de maneira mesquinha. Deus não é um Deus que só pensa nele mesmo, ou só pensa do indivíduo de maneira egoísta. Deus não trabalha de maneira egoísta. Se Deus começa a fazer algo na tua vida, é para abençoar a tua casa, é para abençoar o teu emprego, é para abençoar a tua família, é para abençoar a tua cidade, é para abençoar a tua geração. Por isso eu preciso aprender a esperar com paciência no Senhor. Abraão esperou em Deus com paciência. Olha o que o livro de Hebreus fala, Hebreus capítulo 6 verso 9, Hebreus 6 verso 9, diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. 10 até o 15: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Olha para uma pessoa bonita que está do seu lado e fala assim para ele: espere com paciência no Senhor. Se eu e você aprendermos a esperar com paciência, como Davi disse: esperei com paciência no Senhor e ele me ouviu. Depois de Abraão esperar com paciência, ele obteve, ele tomou posse da promessa. Por isso eu e você precisamos aprender a esperar. A palavra paciência aqui nesse texto, no original, fala a respeito de não perder o ânimo ou perseverar. Não perder o ânimo. E esse é um desafio para todos nós, continuarmos firmes, perseverantes, crendo na promessa de Deus para nossas vidas, para nossas casas, para nossas famílias e para aqueles que virão através de nós. Nós não podemos perder a esperança e nós não podemos deixar de crer nas promessas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Não podemos perder o ânimo e não podemos perder a paciência. Saber esperar o tempo de Deus, do processo oportuno de Deus para nossas vidas, até que eu e você venhamos alcançar a maturidade que Deus espera de nós. Quero outro exemplo de um homem que teve falta de paciência e que foi imaturo e fez com que o povo de Deus demorasse para alcançar a promessa. Abre a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 15, verso 12. Gênesis capítulo 15, verso número 12. Diz assim, ó: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Repita comigo assim: 400 anos. Deus disse para Abraão, até então Abrão, Deus disse para ele assim: o povo vai andar em terra peregrina, a sua descendência, sua posteridade vai andar em terra peregrina, e eles vão ser escravos nessa terra peregrina por 400 anos. Foi o que Deus disse para Abrão. Êxodo capítulo 12, verso 40. Êxodo 12, 40. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Até aí. Se Deus disse para Abrão que o tempo do cativeiro no Egito seria de 400 anos, por que que durou 430? Olha para a pessoa que está do seu lado e responde assim para ela: a impaciência e a imaturidade de Moisés fizeram isso. Atos capítulo 7, verso número 23, a última pregação de Estevão. Atos 7, 23 diz assim: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado justamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, porque vós ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? E a essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos até aí. Com 40 anos de idade, Moisés já sabia que ele seria libertador do povo de Israel. E ele foi compartilhar com seus irmãos essa ideia. E ninguém compreendeu. Serve outra lição que já dá outra palavra, que você não tem que compartilhar sonhos com quem não sonha com você. Você não tem que nem compartilhar a palavra profética com quem não tem entendimento profético ou sabedoria para entender aquilo que Deus está te ministrando. Enfim, 40 anos de idade, Moisés foi compartilhar com seus irmãos que ele seria o libertador do povo de Israel, que Deus já havia falado com ele. Com 40 anos de idade, Moisés começa a ver um egípcio batendo um hebreu. Moisés, enfurecido, mata o egípcio e se esconde sobre a terra. Essa atitude de Moisés, de impaciência e de imaturidade, fez com que o processo fosse retardado por 30 anos. Moisés tinha 40 anos, o ano era de 390 do cativeiro. Ainda faltava mais 10 anos para acabar o cativeiro. Lembra quando Deus falou para Abraão? Seria 400 anos. Quando Moisés mata o egípcio, faltava apenas 10 anos para acabar o cativeiro. Por Moisés não ser paciente, matar um egípcio, que não era ali a vontade de Deus, obviamente, para a vida de Moisés, Moisés teve que passar por um ciclo. Por mais um ciclo. Eu falei semana passada que o número 40 na Bíblia significa um ciclo completo de Deus. 40 dias no deserto de Jesus, 40 anos no deserto, 40 dias no deserto de Jesus, 40 anos no deserto do povo hebreu. 40 anos Moisés tinha, um ciclo completo. Ele já estava pronto para ser o libertador de Israel. Só porque Moisés adiantou os processos, saiu atropelando as coisas, foi imaturo, impaciente, Deus falou: Moisés, você vai esperar mais 40 anos. Então, do tempo em que ele está pronto para ser o libertador de Israel com 40 anos, e ele foge para Midian, constitui família, Deus coloca Moisés num tempo de espera, de preparo. Deus coloca ele na aljava por mais 40 anos. Atos capítulo 7, verso 30. Atos 7, 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. E você já conhece a história. Depois de 40 anos, ou seja, mais um ciclo, com 80 anos de idade, Moisés foi chamado lá na sarça ardente para ser libertador do povo de Israel. Por isso, se foi no ano 390 do cativeiro que Moisés matou o egípcio, demorou mais 30 anos para o povo ser liberto da escravidão de Faraó. O tempo que seria de 400 anos durou 430 anos, porque Moisés precisou passar por mais um ciclo, por mais um processo de Deus, por mais um tempo de maturação, até o momento que ele fosse revelado, chamado ali por Deus para ser o libertador de Israel. Quem está comigo, diga amém. Isso significa que a nossa imaturidade e a nossa falta de paciência não prejudica só a gente, prejudica todo mundo que está ao nosso redor. Moisés esperou 40 anos, estava lá em Midian de boa, construindo família, só que o povo de Israel esperou mais 30 no cativeiro de Faraó, sendo escravo. Os 40 anos de Moisés, que foi mais um processo de Deus fechar um ciclo na vida dele, foi muito mais tranquilo que os 30 anos de cativeiro do povo lá no Egito. Isso significa que se eu for impaciente, eu retardo aquilo que Deus tem para a minha vida. E a consequência da impaciência é a imaturidade. Quando Davi entra na caverna e ele tinha ali a oportunidade de matar Saul, ele não matou, mas ele foi e cortou um pedaço da capa de Saul. Ele não devia ter feito isso. Por cortar o pedaço da capa de Saul, o tempo da herança do trono demorou um pouco mais para a vida de Davi. Ele precisou ainda ser um pouco mais tratado, precisou esperar um pouco mais de tempo, ser um pouco mais perseguido, ser um pouco mais maturado, até atingir a maturidade de herdar o trono de Israel. Porque ele não deveria nem tocar nem na capa do rei, porque a capa era um símbolo de autoridade. Lembra da capa de Elias, que feria as águas e a água se abriu do Jordão? A capa era um sinal de autoridade. A capa do rei era um sinal de autoridade. Quando Davi toca na capa de Saul, ele está tocando na autoridade de Saul. E ele era um rei constituído por Deus. Por isso, todas as vezes que a gente pula etapa, achando que vai se dar bem lá na frente, na verdade a gente pula etapa para tropeçar lá na frente. Todas as vezes que a gente sai botando os pés pelas mãos, tomando decisões precipitadas, sem pensar, sem aconselhamento, sem oração, a gente dá um sinal claro de que nós somos imaturos. Porque uma criança imatura quer tudo para ontem. Se eu for com meus filhos no shopping, eles enxergarem qualquer brinquedo na Re-Rap, eles vão dizer: eu quero, sem saber se eu tenho dinheiro para pagar, sem saber se é tempo do pagamento, sem saber se é hora de comprar ou não. Eles vão dizer: eu quero. Porque uma criança, ela não tem discernimento, não tem maturidade para entender o que é salário, pagamento, ela não tem maturidade para entender o que é preço ou valor. Ela não entende, ela apenas quer, porque uma criança é egoísta, consumista ao extremo. Quando uma criança nasce, tudo que ela quer é o peito da mãe, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, não interessa, ela quer mamar, e se não der, ela chora, berra, grita, porque ela só quer ser atendida. E uma criança, quando cresce um pouquinho mais, ela deseja aquilo que quer, e muitas vezes, quando não é disciplinada pelo pai ou pela mãe, ao ponto de ela se tornar madura o suficiente, ela vai querer sempre aquilo que ela deseja. E se o pai ou a mãe não der, sabe o que ela vai fazer? Gritar, espernear, fazer birra, fazer a gente passar vergonha, porque uma criança é egoísta. E se nós formos meninos na fé, significa que nós vamos querer que Deus faça tudo a nossa vida hoje e agora. Só que os processos de Deus não são dessa forma. O vacilo de Moisés matar um egípcio não passou em branco. Demorou mais 30 anos de cativeiro, mais 40 anos para ele ser levantado por Deus. Por isso, eu e você precisamos passar pelo tempo de Deus, que é o tempo kairós do Senhor, deixando o Cronos de lado. O Cronos significa o tempo do relógio, o tempo que nós vemos. O kairós significa o tempo exato de Deus. Atos capítulo 17, ou melhor, Atos capítulo 7, verso 17. Atos 7, 17. A Bíblia diz assim: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. A palavra tempo aqui, exatamente essa palavra, significa cronos no grego, que significa tempo longo ou curto, relógio natural. Atos capítulo 7, verso 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa do seu pai. Tempo, aqui no grego, significa kairós. Kairós, a palavra significa no grego, no original, para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito inteiro no grego. E a Bíblia diz a respeito de kairós, o texto original diz a respeito sobre kairós, com o significado de medida exata, tempo oportuno ou tempo certo, ou seja, tempo de Deus. É o tempo certo, é a medida exata, é o tempo oportuno. É quando você está com um filete de gasolina no tanque, quando você entra no posto, o carro morre. Você fala: cara, foi o tempo certo, a medida certa, o tempo específico que eu tive que chegar para entrar no posto para ali abastecer o meu carro. Ou seja, é o tempo exato. E no tempo exato de todas as coisas é que Deus age. O fato é, você está preparado para esperar o tempo de Deus? Ou você está apressado demais para que o seu tempo se cumpra na tua vida, para que as suas coisas se realizem, para que o seu jeito e maneira de fazer as coisas se concretize na sua vida? Esperar com paciência no Senhor, esperar o kairós de Deus se cumprir, é o momento onde o kairós de Deus se une com o nosso cronos. É o momento que o tempo de Deus se une com o nosso tempo e a bênção é liberada. As coisas de Deus começam a acontecer, há a manifestação sobrenatural de Deus. Moisés teve que esperar 40 anos do cronos, até que o kairós viesse até ele lá na sarça ardente e dissesse para ele: Moisés, você foi escolhido como libertador do meu povo. Lembre-se, Moisés já sabia que Deus havia chamado, só que Deus não tinha se revelado para Moisés ainda, dizendo: você será o libertador, você vai ser esse homem que vai libertar o meu povo. Deus não tinha falado explicitamente com Moisés ainda. Deus precisou levar ele lá para Midian, fazer ele constituir família, amadurecer, crescer como homem, para depois Deus falar com ele a respeito do seu chamado, a respeito de ele ser um libertador do povo hebreu. Isso significa que se eu pulo as etapas e os processos de Deus porque eu não tenho paciência, quanto mais impaciência eu tenho, quanto mais apressado eu sou, mais vai demorar para que o kairós de Deus, para que o tempo exato, para que a medida exata se cumpra na minha vida. Quem está comigo, diga amém. Por isso, eu e você precisamos ter o entendimento que eu preciso ter maturidade, e a maturidade é demonstrada no caminho, no processo. Nós temos duas opções: aprender com o tempo que nós estamos na aljava, é o tempo que Deus está ministrando as nossas vidas, é o tempo onde nós estamos crescendo e esperando, ou nós aprendemos com a maturidade no processo difícil, mais árduo, doloroso. Você já viu aquela velha frase? Tem gente que vem pelo amor e pela dor. Quem lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo, ele não tinha maturidade. Lembra que a gente leu em Gálatas capítulo 4? Quando o herdeiro é menor, ele não tem capacidade de administrar a herança. O que o filho pródigo faz? Pai, me dá a herança, me dá a parte dos bens que me é devida. E o que ele faz? Sai de casa, gasta tudo a herança do pai. E quando ele percebe que ele não tinha nada, que ele não era nada sem o pai, que ele não tinha capacidade de viver longe do pai e sem a herança do pai, o que ele fala? Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele cai em si, Lucas 15, 17. Ele cai em si, e no momento que ele cai em si, ele lembra que tinha pai, e lembra que tinha casa, e ele lembra que ele tinha um Deus que cuidava dele, um pai que cuidava dele. Quando ele cai em si, ele fala: cara, eu estou aqui morrendo de fome, meu pai dá pão para os seus servos. Ou seja, ele amadureceu no processo mais doloroso, no momento que ele estava lá, forrado de lama, no meio dos porcos, com vontade de comer as alfarrubas dos porcos. Eu já passei pelo processo de comer, de querer comer as alfarrubas dos porcos, de estar no lamaçal do pecado, e meu Senhor foi lá e me libertou de tudo aquilo. Eu não quero mais voltar para esse processo árduo e doloroso, e que em nome de Cristo Jesus também não seja mais assim com a tua vida. Que você aprenda por esperar e não por apanhar. Porque o pai disciplina o filho que ama. Tem vezes que a gente tem que aprender apanhando, mas é muito mais fácil aprender esperando do que apanhando. Amém, amados? Por isso, que eu e você sejamos filhos maduros e não o pródigo que foi imaturo, que não tinha capacidade de administrar a herança, saiu fazendo o que lhe era devido, gastando os seus bens da maneira como ele gostaria, como ele achava que deveria, e fazendo assim o que? Acabando com a sua vida, se distanciando da mesa da presença, se distanciando da casa do pai. Por isso que eu e você venhamos esperar com paciência naquilo que Deus deseja realizar sobre cada uma das nossas vidas, com paciência. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: entendeu, apressadinho? Meus filhos, eu ensino eles sobre família, sobre casamento, já ensino algumas coisas sobre os meus filhos para que seja gerada uma semente deles. E meu filho, agora o mais velho, está na fase de querer saber data, dia, quando vai ser semana que vem, quando vai ser meu aniversário, quando você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ontem ele veio me perguntar: filho, ele me chama de filho, né? Muito, o contrário, né? Ele veio e chegou e falou assim: pai, sabia que eu vou ter 3 filhos? Eu falei: glória a Deus, filho. Mas já está pensando lá no futuro. Eu falei: calma, filho, isso vai demorar um pouquinho mais. Ele: pai, quando que a gente vai morar no céu? Eu falei: calma, filho, a gente vai, mas Deus vai, tem umas coisas para fazer aqui ainda, calma. Então a gente precisa ter calma e esperar aquilo que Deus tem para fazer em nós. E fazendo isso, você sabe o que você aprende? A depender de Deus. Quando você aprende a esperar, você aprende a depender. Agora, quando você sai atropelando as coisas do seu jeito, você se torna um ansioso. E para quem não sabe agora, ansiedade é uma doença emocional que muitas pessoas, infelizmente, estão enfrentando isso agora. Porque a ansiedade não é só o excesso do futuro, mas agora se tornou uma doença emocional que tem tragado a vida de muitas pessoas. Então espere no Senhor, que isso vai fazer bem para a tua vida, para a tua alma e para aqueles que estão ao seu redor. Tenha paciência. A Bíblia nos diz: basta o seu dia o seu próprio mal. Se prepare para o hoje, se prepare para amanhã, se prepare hoje para aquilo que Deus tem para fazer amanhã para a tua vida, mas não fique vivendo como se você estivesse ali como o último dia da sua vida, tendo que fazer tudo hoje ou fazendo tudo agora. Tenha paciência, espere no Senhor, desenvolva a longanimidade, que é também um ato de ter bom ânimo apesar de todas as coisas. Jesus nos disse em João capítulo 16, verso 33: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou para nós: tende bom ânimo, tende bom ânimo, tenha paciência, espere, continue animado, continue crendo, continue esperando no Senhor, deleita-te no Senhor. Salmos 37 diz: e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós precisamos aprender a esperar até o momento em que o cronos de Deus, a medida exata de tempo de Deus, vem sobre nós e se cumpre. Se alguém está te acelerando demais para tomar uma decisão, toma cuidado. Ou se você está muito apressado demais para tomar uma decisão, também tome cuidado. Porque as coisas de Deus não são assim. Se alguém está te botando na parede, vai, faz, toma essa decisão, assina esse contrato, vai, aceita o meu relacionamento, ou faz isso, faz aquilo, tome cuidado, que Deus não trabalha dessa forma. Na multidão de conselhos há sabedoria. Peça conselho para quem é mais experiente que você, ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Se você não tem pai e mãe, como é o meu caso, ouça os mais velhos, ouve a quem você respeita, ouve aqueles que são referências para você. Mas tenha paciência e desenvolva essa paciência no decorrer do caminho, porque isso vai fazer com que você se torne maduro. Qual que é o sinal da maturidade? Não é o cabelo branco e a barba branca, ou a falta do cabelo. A maturidade é você saber discernir todas as coisas. E o apóstolo Paulo nos diz que o homem espiritual, ele sabe discernir todas as coisas. Ele tem discernimento. Opa, isso é para mim, isso não é. Esse tempo eu vou executar isso, mas nesse tempo não. Nós começamos a discernir de maneira espiritual aquilo que Deus deseja de nós fazer conosco. Nós ficamos atentos aos sinais de Deus para nossas vidas, porque estamos amadurecendo, passando pelo processo de maturação. E quanto mais nós amadurecemos, mais estaremos preparados para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Momentos o nosso coração fica inquieto, em alguns momentos nós desejamos sempre aquilo que pode acontecer, vivemos automaticamente no futuro, pensando no amanhã, querendo aquilo que ainda nem foi concretizado, que nós nem sabemos se irá realizar. E assim nos tornamos pessoas impacientes, nervosas, afobadas, desequilibradas emocionalmente nas suas decisões. O Senhor nos fez para um propósito maior do que nós mesmos. O Senhor nos fez para um propósito eterno. E eu preciso desenvolver a perseverança, a longanimidade, o ânimo, o tempo de Deus, até que eu vá me tornando maduro, que eu cresça, me desenvolva como homem, como pastor, como marido, como filho, você como filha, como filho, como funcionário, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como servo, como empresário, como dono de um negócio, como um funcionário. Você cresça na maturidade do Senhor, desenvolvendo a fé, desenvolvendo o saber esperar com paciência no decorrer do processo. Que no nome de Jesus, o Senhor traga sobre nós uma perspectiva não apenas do agora, mas uma perspectiva profética daquilo que Ele deseja fazer em nós, e que nós tenhamos maturidade para discernir os tempos e as estações, para discernir que nem tudo é para hoje, nem tudo é para agora, que nem todas as palavras irão se cumprir agora ou hoje. Mas que nós mantenhamos a nossa fé em Cristo Jesus, mantenhamos a nossa esperança, a nossa convicção nele, assegurados de que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, descansando naquilo que ele já prometeu, firmes, crescendo no meio do processo, crescendo no meio dos dias maus, amadurecendo, esperando com paciência no Senhor, porque para todo sempre Ele nos ouvirá, Ele sempre inclinará os seus ouvidos às nossas vidas. As nossas orações não foram descartadas, mas Deus recebeu cada uma delas. Agora existe um tempo de espera até o cumprimento, até a resposta, até a promessa de Deus ser liberada sobre nós. Por isso, saiba esperar o Kairós de Deus em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus.